Neumann, o Mali anunciou há relativamente pouco tempo que deixava de pertencer à força G5 Sahel, constituído por outros 4 países. A inspiração foi francesa. Qual é o futuro, do G5 sem o Mali? E, provavelmente, outros poderão agora seguir o seu exemplo.
É, de outros seguirem o seu exemplo, para já ainda não há indicadores. O único que poderia vir realmente a seguir o exemplo do Mali, e seria, de certa forma, também uma surpresa, tal como foi uma falsa surpresa a saída do Mali, poderá vir a ser o Niger. E porquê? Porque foi sempre o país e o presidente do Niger criticou muito a arquitetura do G5 Sahel. Mas relativamente ao Mali e a saída, a retirada do Mali do G5 Sahel, apesar de todos os esforços e as declarações e agora até uma tentativa do Chad, que neste momento assume a presidência do G5 Sahel, precisamente de tentar manter o Mali dentro desta organização, porque o G5 Sahel é uma organização que tem uma força conjunta para combate ao terrorismo, mas isso já é outro tema. O facto é que, saindo do Mali, acabou o G5 Sahel. Por mais voltas que uma pessoa possa dar e interpretar e reinterpretar as repercussões de Mali, a saída de Mali desta organização, é o fim desta organização, porque primeiro é que o Mali é o epicentro do terrorismo e o G5 Sahel é criado e constituído exatamente para responder à progressão dos grupos armados terroristas, conhecidos como os GAT, e facilitar a transição e a deslocação de tropas conjuntas para além das fronteiras de um e outro país, isto numa distância de 50 a 100 quilómetros. Ou seja, esta força conjunta existia até muito devido à progressão dos grupos armados terroristas no Mali, que se estenderam depois para o Niger, o Chad, em determinada medida, muito no Burkina Faso, e obviamente na Mauritânia, que tem a sua política própria de combate ao terrorismo, e quando eu sublinho este aspecto, é para destacar já que a Mauritânia sempre teve uma filosofia que se distanciava por ela mesma do G5 Sahel, quando o quartel-general do G5 Sahel, paradoxalmente, está em Nouakchott. E isso também foi para puxar a Mauritânia mais nesta arquitetura defensiva em que o principal padrinho foi a França e acaba por ser também uma das razões por qual o Mali se retira da G5 Sahel, porque fala de ser uma organização, uma força instrumentalizada por um país terceiro, fazendo uma alusão direta à França, mas também isto já vem numa sequência de medidas que tomou o Mali, caso de terminar e suspender completamente os acordos militares com a França, de pedir a retirada da Força Barkhane, pedir a retirada da Força de Takuba. E quando pede a retirada da Força de Takuba do Mali, não é só uma medida contra a França, mas é uma medida também contra a União Europeia. Mas regressando à questão, com a saída de Mali, é o fim do G5 Sahel, não se vê uma configuração de um G4 Sahel, quando não existe uma continuidade territorial tal como era pretendido com o G5 Sahel, em que a Mauritânia ficará isolada, o Burkina Faso, o Niger e o Chad, noutra configuração geográfica. Ou seja, aqui estamos a assistir ao fim do G5 Sahel.
E o que é que vai acontecer com a luta contra estes grupos terroristas, estes grupos jihadistas?
Precisamente, a razão de ser do G5 Sahel é a instabilidade e o crescimento dos grupos jihadistas. Eu não vejo, e nessa necessidade é aí que está o oxigênio para a continuação desta organização. Eu não vejo o Mali obrigatoriamente, ou a saída do Mali de G5 Sahel, obrigatoriamente como um fim da organização. Essa questão da continuidade territorial, obviamente que o Rui agora focou na parte final, é obviamente muito importante. Mas há formas, obviamente, mais caras de a contemplar. Agora, o que eu acho que é interessante, ou que será interessante de ver, é, sendo o Mali, ou tendo o Mali sido uma plataforma giratória e uma plataforma central, tanto para grupos jihadistas como para os próprios as forças europeias que lá estavam, as forças estrangeiras que lá estavam, o que será muito interessante de ver agora é quem é que são os outros países que começam a levantar a cabeça e a querer tomar esse lugar de placa giratória. E eu aqui creio que a Mauritânia tem uma grande vantagem perante todos os outros pelo acesso que tem ao mar e pela importância que a Mauritânia tem ultimamente desempenhado para o comércio europeu e para o desenvolvimento do comércio europeu ou na Europa. E, portanto, creio que a Mauritânia poderá aqui assumir um papel preponderante de substituição e até de um maior engrandecimento relativamente a esta saída do Mali. A questão, voltando à questão central, que era como é que fica esta luta contra o jihadismo, eu creio que no Mali os jihadistas devem se preocupar mais com a presença dos russos no território do que com a saída do Mali do G5 Sahel. Esta alteração em muito vem prejudicar os jihadistas, porque uma saída do G5 Sahel e este corte que eles estão a ter com os franceses vai dar mais carta branca às tropas locais e a quem está contratado para prosseguir esse mesmo fim, o da destruição, digamos assim, da internacional terrorista, que tem tido no norte do Mali, tem encontrado algum santuário e algum território de no man's land, que não é controlado por ninguém, e aí têm feito os seus califadozinhos, mas eu, portanto, acho que isto é mais preocupante para estes grupos do que um motivo de preocupação para nós, porque uma das coisas que eu nunca vi, porque provavelmente será secreto, e gostava muito de ver, são os contratos que são assinados com estas forças paramilitares dos Wagner. Muito provavelmente estes tipos têm carta branca para matar, para roubar, para esfolar, para comer, para beber, para tudo e mais alguma coisa. Isto para dizer que, portanto, os europeus que lá estavam constrangimentos da lei local e da lei internacional que muito provavelmente estes russos no terreno não terão e, portanto, isto é mais preocupante para os jihadistas do que o que nós possamos pensar.
Relativamente aos jihadistas, eu não tenho a mesma visão e análise que está a ter o Raul. A maior parte dos jihadistas tem uma mobilidade que transplanta a iriça, que naturalmente cada um dos países não a tem devido à soberania de cada um dos Estados envolvidos. E temos visto a plasticidade desses grupos que se instalam facilmente e operam facilmente em países da periferia, como a Costa do Marfim. Vimos no Benin o próprio Togo, obviamente a Nigéria, Camarões, e poderia seguir por aí fora. Mas agora, quando se fala o fim do G5 Sahel, que para mim será inevitável, isto não quer dizer que será o fim de uma organização multilateral com dispositivo de forças conjuntas para combater conjuntamente os armados terroristas. E aqui é que é interessante. O G5 Sahel tinha uma órbita em torno da França como patrono digamos, desse projeto, dessa iniciativa. Só que agora existem novos atores. Um deles é a Rússia. Não falo só especificamente da Wagner, porque a Wagner, à exceção da República Centro-Africana, que tem operado contra os grupos armados na República Centro-Africana. No Mali, para já, a Wagner tem-se concentrado mais na proteção da própria junta militar, no Conselho Nacional de Transição. No entanto, na gaveta permaneceram projetos, como o projeto argelino e o projeto nigeriano, exatamente para combater esta vaga e esta migração do terrorismo em toda a zona saheliana. O projeto argelino previa exatamente a construção e a arquitetura de forças conjuntas a partir da Mauritânia até ao Chad. Acredito que possa vir a ser um dos projetos a sair da gaveta. Isto porquê? Porque a Argélia tem fronteiras com 3 dos 5 países do G5 Sahel. Por outro lado, o projeto nigeriano também é extremamente interessante. Não terá de forma nenhuma figura do que é o G5 Sahel, mas é através da constituição de uma força ad hoc que poderá vir a operar da mesma forma que acontece com as forças que operam no Lago do Chad. Isto são ideias que foram lançadas antes do G5 Sahel. O G5 Sahel acabou por de lado estas ideias, que agora podem as vir buscar, aqui, obviamente, com a intervenção das organizações sub-regionais, como a própria CDAO.
Falas de um ponto que me estava a escapar, e que, portanto, eu estava a dizer que isto pode abrir a porta à Mauritânia para crescer no seio do G4, não é? Mas agora essa tua deixa final, de facto, lembrou-me que há um projeto argelino de regresso ao Sahel, que é também uma das formas de afirmação do presidente Tebboune, e aliás está previsto, os franceses, quando saem da Barkhane, estão, nomeadamente, há uma região que eu não me lembro agora do nome, no leste do Mali, Agalhok, acho que é Agalhok, o quartel que os franceses estavam a sair, estava a ter reparações das próprias tropas francesas para se ser feita uma adaptação para acolher as tropas argelinas que viriam em sua substituição. Portanto, a Argélia pode ter, de facto, aqui uma porta de oportunidade de substituição da França e em termos de liderança e em termos de até de financiamento e também de coordenação das tropas e, portanto, de ser, de certa forma, o líder desta frente de batalha. E cá está, temos aqui uma solução 100% africana para um problema 99% africano.
Então deixa-me perguntar, e a presença das chamadas tropas brancas, não é? Como se diz, alguns malianos dizem que aparentemente serão das forças Wagner, isso poderá prejudicar esses projetos, essas ideias que podem suceder ao G5?
Sim, claro que sim. Aqui é o inopinado. É o inopinado. Os russos, neste momento, não estavam, até 2020, não estariam no plano de ninguém.
Na minha opinião, não. Os russos têm um projeto muito bem definido para a África, têm progredido nesse projeto. Em alguns países onde se destacam, como o Sudão, na República Centro-Africana, que já citei, no próprio Mali, mas também já estão presentes, seja no Niger, no Chad, etc. E agora seria ter quase que rever todo o mapa do continente africano, porque estão presentes em quase todos os países africanos. O projeto deles é distinto do que se pode dizer das potências ocidentais. A forma de operação também é distinta das potências ocidentais. Poderemos vir a assistir, sim, a um reforço das relações e da cooperação militar, mas não num caráter intervencionista, claro, mas mais numa força de manutenção dos poderes estabelecidos e favoráveis à Rússia. Mas já quando falamos, por exemplo, na Argélia, a entrar neste plano, colateralmente podemos estar já a falar da Rússia devido aos laços e à cooperação entre a Argélia e a própria Rússia. Ou seja, outros atores, sejam eles africanos ou não, mas particularmente africanos, por vezes já é um prolongamento, já é tipo um braço da própria Rússia e dos interesses russos não só no Sahel, mas em toda a África. Estamos aqui a assistir a um momento de viragem em que terminam os parceiros clássicos que eram encarnados pelas antigas potências coloniais para novos atores, como é a Rússia, como é a Turquia, e este, por vezes, ou chegam diretamente, é o caso do Mali na República Centro-Africana, ou então chegam pela mão de países, tanto pode ser a Argélia, como pode ser o Sudão ou outro país qualquer africano.
Raul Braga Pires e Rui Norman, como sempre, muito obrigado e como sempre, estamos juntos.